As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. A sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Ourense, suspensa no passado dia 13 de março, como resultado das medidas de contenção de Covid-19, que se destinava a apreciar e votar a proposta final da revisão do Plano Diretor Municipal, vai realizar-se agora no dia 15 de maio, pelas 18 horas. Esta sessão decorre num formato diferente do habitual, com recurso aos meios digitais disponíveis, mas irá contemplar e incentivar a participação pública, como habitualmente. Relativamente à sessão, irá decorrer com a presença física de algumas pessoas, nomeadamente do Presidente da Assembleia Municipal de Ourém e secretários do Presidente da Câmara, dos líderes de bancada e dos serviços de apoio. Todo o restante plenário, assim como a comunicação social, irá participar a partir de casa, por videoconferência. A sessão irá então apreciar e votar a proposta final da revisão do Plano Diretor Municipal. O documento vai permitir um vasto conjunto de ações e investimentos a realizar nos próximos anos e que visam, como disse à Hertz o Presidente do Município de Ourém, Luís Albuquerque, o crescimento económico e populacional do concelho.
Posso dizer é que este PDM prevê que o Conselho de Ourém possa ter nos próximos 10 anos, não quer dizer que vá ter, se houvesse pessoas interessadas nisso e se conseguíssemos captar investimento e atração de pessoas, que o PDM prevê construção que permita ter no nosso Conselho cerca de 90 mil pessoas nos próximos 10 anos. Obviamente que isso não vai acontecer, era bom que acontecesse, mas temos que ser realistas, mas estão criadas condições para que mais pessoas aqui se venham instalar, não só empresas como também pessoas, porque as empresas é que trazem pessoas, as pessoas vão e fixam-se onde têm emprego, onde têm condições para melhor desenvolver a sua vida, e por isso nós estamos a procurar criar essas condições, também com este PDM, e também com este PDM também é bom que também que se diga que vamos resolver ou algumas situações de empresas que querem expandir a sua atividade e que, por força do PDM atual, não o podem fazer. Portanto, também, essa situação também vai ser acautelada e isso também penso também que vai ser importante também para que possamos ter outro nível de empresas também no nosso concelho.
CityEc é um evento sobre a forma de uma maratona tecnológica que decorre nos dias 30 e 31 de maio, com a duração de 24 horas e que visa o desenvolvimento de soluções tecnológicas para as cidades e a melhoria da qualidade de vida. A edição de 2020 é dedicada ao tema da transição digital para o bem, que pretende contribuir com ideias e soluções inovadoras e disruptivas que contribuam de forma decisiva para apoiar os diversos atores da nossa sociedade a dar passos essenciais no processo de transição digital. O CityEc, para além de incentivar os participantes a apresentar soluções tecnológicas para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, reconhecendo, valorizando e retendo talentos, tem ainda como objetivo criar condições para a concretização de ideias geradas. O evento, superiormente apoiado pela Fundação Carlos Gulbenkian, no âmbito do projeto Hack for Good, inserido no programa Gulbenkian de Coesão e Integração Social, marca este ano a diferença por promover um desafio inovador sobre a forma de maratona de 24 horas totalmente à distância e realizado em simultâneo pelos Institutos Politécnicos de Mar, Castelo Branco, Guarda e Porto Alegre. Nesta edição, a organização conta ainda com a presença de uma das melhores plataformas de inovação aberta, a Taikai. Podem candidatar-se equipas de 3 a 5 elementos que sejam alunos da Universidade e Institutos Politécnicos, em que pelo menos 2 sejam oriundos de áreas tecnológicas. A equipa poderá incluir 2 elementos que não frequentem o ensino superior. As equipas vencedoras irão receber prémios monetários no valor de 8 mil euros, bem como diversos prémios oferecidos por alguns dos patrocinadores desta edição. O primeiro prémio, o Hack for Good, é de 2 mil euros e é patrocinado pela Fundação Carlos Gulbenkian. Cada um dos institutos politécnicos envolvidos irá atribuir prémios de 1000 euros e 500 euros para os segundos e terceiros lugares, respectivamente. Nas 3 edições anteriores, tiveram presentes mais de 200 participantes, divididos em 50 equipas, oriundas de mais de 20 instituições de ensino. Mais informações e inscrições em cityec.pt.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Há mais famílias, a somar aquelas que já recebiam apoio da Caritas, a procurar auxílio da instituição nos últimos tempos. Esta é uma consequência direta da pandemia, que levou à quebra de rendimentos de muitas famílias e que se acentuou nas últimas 3 semanas, como disse à Hertz Célia Boné, a responsável pela Caritas Tomar.
À Caritas têm chegado muito mais pedidos. Houve um aumento assustador de início. Ficámos um pouco em pânico. Mas depois, sinceramente, acalmámos um pouco quando começámos a ver também a generosidade dos portugueses, que é enorme. E em Tomar isso também se faz sentir. Temos tido muita procura. Nestas últimas 3 semanas, como disse, foi de facto assustador. Pessoas que nunca tinham pedido qualquer tipo de ajuda, que sempre trabalharam, que têm empregos um pouco precários, digamos assim, que sempre ganharam o suficiente para que a sua família vivesse confortavelmente, mas que também nunca conseguiram fazer poupanças significativas para agora poderem usufruir delas. Posso dar exemplos de profissões mais afetadas, como empregadas domésticas, cabeleireiras, esteticistas, empregados de restaurantes e cafés, de alojamentos locais, entre outros. Pessoas que ganhavam para o dia-a-dia, tinham uma vida estável e viviam razoavelmente e que de um momento para o outro viram-se sem qualquer rendimento e têm vindo a pedir ajuda quase já em situação de desespero, quando não têm absolutamente mais nada onde recorrer. Tem sido de facto uma situação para nós também nova. É com muita felicidade que vemos muitas pessoas a procurarem-nos, pessoas individuais e empresas, a querer ajudar. Como eu disse de início, ficámos um pouco em pânico a pensar como é que íamos resolver o problema de tantas pessoas, não é? E que vão aparecer muito mais, e com a perspectiva do que iria acontecer, mas tem de facto também aparecido muitas pessoas generosas e com vontade de ajudar. Além disso, nós na Caritas temos um programa que é da Comunidade Europeia, o Programa Operacional de apoio às pessoas mais carenciadas, que também aumentou a possibilidade de número de utentes significativamente, portanto aumentou agora em 15% e vai depois aumentar bastante mais, portanto 50% e depois passará para os 100%. Tem sido uma ajuda imensa e portanto temos conseguido responder a todos os pedidos de ajuda.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, em cumprimento de mandado emitido pelo Ministério Público no DIAP de Santarém, identificou e procedeu à detenção de um homem de 23 anos de idade pelo presumível prática de um crime de roubo com arma branca, ocorrido no passado dia 27 de abril, numa agência bancária situada no entroncamento. No decurso da ação criminosa, o indivíduo, agora detido, na noite anterior ao roubo, arremessou uma pedra contra o vidro da porta do banco e, no dia seguinte, entrou nas instalações, ameaçou uma das funcionárias com uma navalha, logrando apropriar-se de valores em numerário que se encontravam em caixa, colocando-se de seguida em fuga. No decurso das diligências de imediato desenvolvidas, em estreita colaboração com a PSP do entroncamento, no passado dia 29 de abril foi possível localizar novamente o suspeito a rondar as instalações do banco, altura em que foi interpelado e, após a recolha de vários elementos de prova, se materializou a detenção. O detido, já referenciado pela prática de vários delitos, foi presente ao Tribunal para a primeira interrogatória judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O alerta centra-se na localidade de Carril, no concelho da Ferreira do Zézer. 2 homens que se fazem transportar num Opel Azul têm sido vistos a rondar algumas habitações, em especial de pessoas de idade avançada. Suspeita-se de tentativa de burla, alertam algumas pessoas através da rede social Facebook. Os mesmos testemunhos garantem que a Guarda Nacional Republicana já terá recebido algumas queixas, ainda que, contactada pela redação da Hertz, fonte oficial do destacamento de Tomar, garanta que não tem conhecimento de situações do género na citada localidade. Ainda assim, a verdade é que se tem confirmado a presença de algumas pessoas com intenções suspeitas, um pouco por toda a região do Médio Tejo, neste caso, para aproveitar situações inerentes ao contexto de pandemia em que vivemos. Não hesite em reportar às autoridades qualquer movimentação que entenda como suspeita. Se possível, memorize características físicas de quem o abordar e ainda a matrícula do veículo em que eventualmente se façam transportar.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Leiturina, assim se intitula o serviço de empréstimo que a Biblioteca Municipal de Tomar vai iniciar a partir desta segunda-feira, 11 de maio. Para aceder a este serviço, os leitores interessados deverão efetuar uma reserva pelo e-mail biblioteca@cm-tomar ou ainda por telefone, o 910-711-445, e indicar os documentos, livros e audiovisuais da sua preferência. A biblioteca disponibilizará todos os tipos de documentos que habitualmente empresta, livros, CDs, DVDs, entre outros. Os livros serão emprestados durante um mês e os restantes tipos de documentos durante 15 dias. Os prazos não são renováveis. Para efetuar o levantamento e devolução dos documentos, os utentes deverão dirigir-se à biblioteca de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 12 horas. Se forem considerados pessoas de risco para o Covid-19, a biblioteca pode entregar os livros em casa. Previamente, os leitores poderão conhecer os títulos disponíveis através do catálogo da biblioteca em bibliotecas.cm-tomar.pt/opac. O funcionário ou a funcionária que faz a entrega dos documentos ao utilizador estará munido de equipamento de proteção individual. Os documentos serão entregues dentro de um saco fornecido pela biblioteca. A devolução dos documentos deverá ser feita no interior do mesmo saco em que foram entregues. A pessoa que fará o manuseamento interno dos documentos fará com luvas descartáveis e máscara de proteção, introduzindo-os nos sacos. Após a sua devolução, os documentos ficarão em quarentena durante uma semana.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Tal como a ERTS já tinha avançado em tempo oportuno, a delegação da Ordem dos Advogados de Tomar está a desenvolver uma iniciativa junto dos cidadãos tomarenses com vista ao esclarecimento legal apenas no âmbito da Covid-19. Nessa sequência, a referida estrutura está a convidar todos os interessados a colocar questões que entendam como relevantes para o e-mail da delegação tomar@del.ao.pt. Estas questões serão distribuídas aleatoriamente aos advogados que se disponibilizarem gratuitamente para aderir a esta iniciativa por meio de vídeos realizados para o efeito, não identificando quem os colocou. Registo a esse propósito para o esclarecimento prestado pelo advogado Vasco Marques, neste caso sobre o uso de máscaras de proteção individual.
Podemos começar já a frequentar alguns estabelecimentos comerciais e recorrer já à prestação de alguns serviços. O certo é que tudo isso com algumas restrições, com algumas regras. Nomeadamente, somos obrigados a utilizar uma máscara cada vez que recorremos a este tipo de serviços. A utilização da máscara é-nos imposta sob pena de nos ser aplicável uma coima pela prática de uma contraordenação. Ou seja, se não utilizarmos a máscara, estamos a infringir a lei e a consequência dessa infração poderá ser a aplicação de uma contraordenação de valor que oscila entre os 120 euros e os 350 euros. Importa também terem atenção o seguinte: o responsável pelo transporte público que vamos utilizar ou o responsável pelo estabelecimento comercial ou o local de prestação de serviço a que estamos a recorrer, também ele tem obrigações. E tem a obrigação de, na eventualidade de ver um utente a entrar no estabelecimento comercial sem ou não se fazendo acompanhar dessa máscara, não utilizando uma máscara, esse responsável tem a obrigação de chamar a atenção do utente do serviço ou o cliente do seu espaço comercial. Tem a obrigação de dizer: meu caro senhor, se eventualmente não colocar uma máscara, terá que sair do espaço comercial. Se a pessoa não respeitar essa indicação, pois há outra obrigação para o comerciante ou prestador de serviços, que é o de chamar a autoridade. E a autoridade, perante essa situação, vai certamente sancionar com a aplicação da coima, movendo o respectivo processo contra o nacional, esse cidadão.
A zona ribeirinha da Vila de Constância, junto ao Rio Zêzaro, está a ser alvo de requalificação local, onde decorrem atualmente as duas empreitadas, requalificação do espaço público e equipamentos de utilização coletiva na margem do Zêzaro e requalificação da frente ribeirinha. Criação de zonas verdes, substituição da rede de rega, plantações, pavimentos diversos, revestimentos e capeamentos de muros e muretes, substituição da iluminação pública e decorativa, colocação de equipamentos de mobiliário urbano, urbano e construção de rampas em estrutura metálica, com vista a criar condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, são as diferentes intervenções que estão a ser efetuadas no espaço atualmente designado por Pomtese. Com a realização das obras que se inserem no Plano de Ação de Reabilitação Urbana, o município de Constância tem como principal objetivo a requalificação de todo o espaço público ribeirinho na margem esquerda do Rio Zêzere, assegurando, por um lado, a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida em função da legislação atualmente em vigor e, por outro lado, garantindo adequadas condições de qualidade, conforto e segurança aos utentes daqueles espaços e de enquadramento paisagístico em toda a envolvente, onde o mesmo se insere na sua ligação entre o Rio e o espaço urbano da Vila de Constância. As empreitadas de requalificação da zona ribeirinha junto ao Rio Zêzere têm um custo de aproximadamente 350 mil euros, contando com financiamento através do Portugal 2020 e uma duração prevista para a realização da intervenção de 7 meses.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Feira de Enchidos, Queijo e Mel, assim como a cestaria e a tecelagem do Conselho de Vila de Rei, receberam o selo de nomeados ao concurso Sétima Maravilha da Cultura Popular, estando assim entre os 471 candidatos a esta distinção. A cestaria e a tecelagem concorrem na categoria de artesanato, enquanto que a Feira de Enchidos, Queijo e Mel, faz parte da categoria de festas e feiras. As candidaturas que passaram a esta segunda fase vão agora ser analisadas por um painel de especialistas que irão eleger um total de 140 finalistas regionais. Os resultados desta avaliação serão conhecidos a 7 de junho. Após esta data, os finalistas avançarão para a votação por parte do público. O presidente do município Vila Regense, Ricardo Aires, salienta que a participação no 7º Concurso Maravilhas da Cultura Popular vai certamente contribuir para uma melhor divulgação do património do concelho, fazendo-o chegar a um maior e mais diversificado público. O Conselho de Vila de Rei tem património cultural bastante rico e diversificado, onde o artesanato, com a cestaria de selagem, a mostrarem-se como um dos principais produtos endógenos da região. E a Feira dos Enchidos, Queijo e Mel, que apresenta o que de melhor se produz na zona centro do país e que recebe largos milhares de visitantes todos os anos, são os principais destaques. Está confirmado, face ao contexto da pandemia em que vivemos, a União de Tomar não poderá avançar para a realização do Torneio Internacional dos Templários, uma montra de futebol jovem que mobiliza centenas de pessoas pertencentes aos maiores clubes nacionais de norte a sul do país, para além das tradicionais presenças de emblemas do país vizinho. Este cancelamento foi confirmado à ERTS por Belbento, presidente da União de Tomar, que vaticinou ainda como muito difícil a realização da Festa da Cerveja, outro dos eventos onde o clube angaria receitas para a época desportiva. Numa fase de dificuldades, o dirigente não quis deixar de agradecer a todos quantos têm trabalhado em prol do União de Tomar.
Infelizmente, nesse capítulo, temos praticamente os nossos eventos maiores de angariação de fundos para o nosso trabalho durante o ano. Provavelmente não iremos conseguir fazer nenhum. Já não conseguimos fazer o Mário Saraiva, não iremos fazer o Torneio Internacional. Provavelmente a Festa da Cerveja dificilmente se concretizará, apesar de ainda haver uma secreta esperança. E a Feira de Santiria, também tenho dúvidas que os restaurantes trabalhem nos mesmos moldes que trabalhavam até aqui. Mas, de qualquer maneira, porque temos ainda alguma esperança que algumas desses eventos se possam realizar, o que nos iria ajudar muito. Agora vamos na luta, vamos trabalhar, que é para esse objetivo que fomos eleitos. Agora, não queria deixar de dar uma palavra especial a Olino Freitas pelos mais de 10 anos que teve seguidos no clube, enquanto treinador dos séniores, com 250 jogos realizados, e também treinador dos júniores, onde foi campeão. Para ele também o nosso muito obrigado por tudo o que deu ao clube e irá continuar a dar, porque ele continuará connosco, apesar de não ser o treinador. Também uma palavra para todas as pessoas que saíram do clube por esta ou por outra razão, que saíram este ano poderão voltar para o ano, portanto ninguém se chateado. Para eles também todo o nosso muito obrigado por tudo aquilo que deram ao clube. Uma palavra especial também para o Vitor Pereira, que tem sido uma peça fundamental no processo de certificação que o clube está a fazer. E depois para todos os nossos treinadores da formação, séniores, atletismo, pais, encarregados de educação, atletas, patrocinadores, colaboradores em todas as áreas. Portanto, para eles todos o nosso muito obrigado por tudo o que fizeram até aqui e dizer que contamos com eles todos para a próxima época, no sentido de elevar cada vez mais o nome do União de Tomar e também no engrandecimento do mesmo. Portanto, para todos os que ficaram, os que saíram, o nosso muito obrigado e continuação do bom trabalho e do excelente trabalho que têm vindo a fazer até aqui.
E é tudo. Fique bem, fique com a Hertz. Um bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.